Havendo o número regimental, declaro aberta a 83ª reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a leitura da ata da reunião anterior e coloco-a em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam no encontro. Aprovado. Audiência pública. Nos termos do requerimento 137 da CDH, aprovado em 5 de 10 de 11, autoria de senador e de outros, essa audiência pública tem como objetivo debater a regulamentação dos artigos 30 e 31, a manutenção dos planos de saúde corporativos após o término do contrato de trabalho, se referindo à Lei 9.656, de 98, que dispõe sobre os planos de seguros privados de assistência à saúde. Foram convidados para esse evento José Cláudio Ribeiro Oliveira, assessor jurídico da Unimed Brasil, em representação ao senhor Eldes de Freitas Aquino, presidente da Unimed. Eu vou fazendo a leitura e aqueles que estiverem presentes podem se dirigir à mesa. Nós vamos fazer três mesas pelo número de convidados. Denise Rodrigues Eloy de Brito, presidente da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde Unidas. Paulo Vinícius Silva, secretário nacional da Juventude Trabalhadora da CTB, em representação a Wagner Gomes, o presidente daquela central, CTB. Valcir Privatelli Bruno, dirigente sindical da CUT, que representa aqui o presidente Arthur Henrique da Silva Santos. Raimundo Nonato dos Santos, representante da União Geral dos Trabalhadores, UGT, representando o presidente Ricardo Patá. Raimundo Nonato dos Santos. Celso Amaral de Miranda Pimenta, diretor de Seguridade Social. E Júlio Silva, assessor jurídico, ambos da Nova Central Sindical dos Trabalhadores, em representação a José Calisto, presidente da Nova Central Sindical. Eu peço que ou Celso Amaral de Miranda Pimenta, ou Júlio César, enfim, quem representará a Nova Central Sindical? Celso, então o Celso já está na mesa. O Biraci Dantas, representando a Central Geral dos Trabalhadores, CGTB. Eu sei que aqui tem toda uma polêmica, mas a polêmica não é minha. É lá deles com o Neto, né? Aí eles vão se entendendo. José Chequim, diretor executivo da Federação Nacional de Saúde Suplementar, em representação ao senhor Márcio Ceroá de Araújo Corigliano, presidente da Funasaúde. Chegou e já está na mesa o Paulinho, que aqui representa a Força Sindical. Então tá. Então o Paulinho vai fazer uma saudação e o Arnaldo é que vai falar em nome da Força Sindical. Mas como o Paulinho tem um compromisso sério, muito sério, que estamos aí junto aí, quase como é que chama, irmão? Siamês, né? O irmão gêmeo, que é a questão do debate dos aposentados e pensionistas. E o Paulinho tem a emenda dos 80%, e eu apresentei também como senador para colar na tua lá, as duas juntas, que é uma posição no Senado e a mesma posição na Câmara. E ele vai lá para a comissão mista do orçamento, já estamos lá chegando os aposentados, né? Para se iniciar o debate e for votar, naturalmente, vocês vão entender que ele vai me convocar e eu vou também lá junto com ele. Mas o Paulinho, para a sua saudação aqui como presidente da Força Sindical.
Cumprimentar todos os companheiros, companheiros, senador Paim. Na verdade, eu estou lá vigiando para você, né?
Não, não. Vou ficar orar e vigiar, como nós falávamos nos velhos tempos.
Porque hoje inicia-se o debate sobre o orçamento da União. E nós fizemos uma emenda na Câmara, o Paim fez outra aqui. A da Câmara nós fizemos uma emenda com assinatura de 157 deputados. Então, portanto, o governo terá algumas dificuldades. Né,
o derrotar. Mérito, as emendas são iguais, mas o número da assinatura, parabéns.
E a gente só não pegou mais porque nós fomos com medo. Tinha assim, um clima de golpe no ar. Né? E se acabasse a sessão, você não podia mais fazer a emenda, né? Aí, na dúvida, a gente foi lá e registrou para garantir. Certo. E uma emenda que garante, é a mesma coisa, uma emenda que garante inflação mais 80% do PIB para os aposentados que ganham mais que o salário mínimo. É lógico que isso vai virar toda uma polêmica e o ideal era que o governo negociasse. Então, nós vamos forçar a barra aqui para que o governo possa abrir negociações. Mas eu quero desejar aqui um bom trabalho a todos vocês. Eu sei que está aqui também o Newton Paixão, que é o presidente do Sindicato dos Funcionários do Senado, da Câmara e do TCU. E, portanto, vocês estão bem acompanhados pelos funcionários da Casa também. E está aqui também a representação de todas as centrais sindicais. Eu acho que esse é um debate importante, Paim, porque essa questão de segurança, de saúde do trabalhador, normalmente as pessoas não ligam, só percebe a hora que precisa, né? A gente tem acompanhado essas coisas de saúde, você vê, por exemplo, essa questão do Lula, né? Estava bonzinho até esses dias, agora está com um problema gravíssimo e que choca todo o país, choca todos nós. Enfim, mas nós temos certeza que ele vai sair dessa com tranquilidade. Já enfrentou outras batalhas na vida e com certeza essa será mais uma que ele vencerá. Então quero desejar a vocês aqui um bom trabalho e vou ficar lá na comissão, tem que receber os aposentados lá, vou fazer o seu. E se por acaso for ter votação, você deixa o celular ligado aí que eu te avisarei. Bom trabalho a todos vocês aí.
Valeu, Paulinho. Valeu.
Convidar o companheiro Arnaldo Gonçalves, nosso representante da Força Sindical.
Arnaldo Gonçalves, estão convocados já para a mesa. Nós vamos fazer 3 mesas. Como essa mesa já está completa, por ordem de chegada, na segunda mesa virão outros 4 companheiros e na terceira mesa virão outros para complementar a terceira mesa. É isso. Mas eu segui a orientação, pessoal, para formatar a mesa, eu fui chamando os presentes. E os 4 que estão na mesa foi aqueles que estavam no momento que eu fiz o chamamento. Mas não importa na primeira mesa, ou na segunda mesa, ou na terceira mesa. O debate é o mesmo, só depois de todos os expositores falarem é que a gente vai começar a fazer, então, o debate entre aqueles que têm ponto de vista naturalmente diferente. Eu vou fazer aqui uma pequena introdução, mas faço questão, o Arnaldo já está aqui, de ler esse documento que eu recebi aqui da Força Sindical, porque concordo com ele, vou apresentar a emenda a pedido da Força Sindical, e conforme disse o Paulinho, não é só da Força, como também de outras centrais e confederações, sobre a medida provisória 540. Eu vou resumir aqui o documento que recebi, que ele simplesmente permite que o Fundo de Garantia seja usado para tudo que você possa imaginar durante o período da Copa. Isso eu estou resumindo o que diz o documento, né? E como diz o Paulinho, até para abrir comércio vão pedir, permitir que se use o Fundo de Garantia, que é do trabalhador. E, recentemente, eu perdi aqui no Senado, perdi por 1 voto, um debate onde eu queria que o Fundo de Garantia fosse usado para o trabalhador, que é mutuário, mas que, como arrumou outro emprego, na época ele usou o fundo para comprar casa. Depois arrumou outro emprego, pagou de novo o fundo, digamos, 5, 10 anos, que ele pudesse usar o fundo para pagar as prestações que estavam atrasadas devido ao período que ele ficou desempregado. Não deixaram. Fui derrotado, por 1 voto fui derrotado, alegando que era um absurdo eu querer usar o fundo para que o trabalhador não perdesse a sua casa. Então, aí não pode. Agora pode para usar para aquilo que bem entenderem via a medida 540. Então, eu vou fazer esse pronunciamento no plenário, estou fazendo aqui, e vou apresentar a emenda para derrubar esse artigo e esse parágrafo que permite que o dinheiro do trabalhador seja usado pela forma que aqueles que estão gerenciando a Copa entenderem mais adequado. Não é por aí, vamos fazer esse bom combate aqui no Senado também, e eu estou convicto que vamos derrubar essa emenda. Feito essa pequena introdução sobre esse debate que faremos a partir já da tarde no plenário, como a TV Senado Paulo Davim está aqui conosco já, uma salva de palmas para o nosso senador, sempre presente em todos os temas que envolvam o interesse dos trabalhadores, enfim, da sociedade em geral. Mas, para situar, essa audiência está sendo transmitida ao vivo por alguns canais, são 9 canais que transmitem o que acontece aqui no Senado, e também pela internet. Então, para as pessoas que estão ligando nesse momento a TV Senado, pelos canais alternativos e pela net, eu vou situar. Hoje, aqui na Comissão de Direitos Humanos, vamos debater a regulamentação dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656, de 98, que dispõe sobre os planos de seguros privados de assistência à saúde a empregados demitidos, sem justa causa e aposentados. Os temas estão sob consulta pública na Agência Nacional de Saúde. Ao regulamentar o artigo 30 e 31 da Lei dos Planos de Saúde, significa assegurar a continuidade da cobertura dos planos de saúde corporativos aos aposentados e demitidos sem justa causa, mesmo após o término do contrato de trabalho. Dispõe o que o artigo 30? Artigo 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que trata o inciso 1º e parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, em decorrência do vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração de contrato de trabalho, sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento. Já o artigo 31 determina, artigo 31, o aposentado que contribuir para produtos de que trata o inciso 1º, para o 1º, artigo 1º dessa lei, em decorrência do vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de 10 anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial do que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Assim, ao nosso ver, é preciso facultar aos aposentados e ex-funcionários de empresas que aderiram ao plano de saúde corporativos a opção de permanecer com o mesmo plano após o término do vínculo empregatício com o mínimo de razoabilidade. Hoje, enfim, estamos aqui na comissão para debater esta questão. Os convidados é que vão explicitar as suas preocupações e quais os caminhos que eles entendem mais adequados para preservar o interesse do trabalhador e também dos aposentados e pensionistas. Também informo rapidamente, antes de passar a palavra aos painelistas, bom, que temos essa reunião que já falei. Agora, também quero destacar que teremos ainda uma série de audiências públicas durante o mês de novembro. Na próxima terça-feira, teremos aqui uma reunião com empresários e trabalhadores do setor do comércio. Nós viemos debatendo há muito tempo, eu apresentei o projeto que regulamenta a profissão de comerciário já há alguns anos, mais de uma década, depois apresentei de novo aqui no Senado, mas, enfim, em cima do projeto que apresentei, os empresários e os trabalhadores construíram um grande entendimento. Então, nessa terça-feira, eles vêm aqui para entregar para o senador Ricardo Ferraça, que vai estar aqui, um documento que vai garantir o acordo para que a gente, de uma vez por todas, aprove esse projeto que vai regulamentar uma das profissões mais antigas do mundo, que é a dos comerciários. Então, estou de parabéns, tanto os trabalhadores como os empregadores, por terem construído esse grande entendimento que vai permitir, então, a aprovação da regulamentação do comerciário. Durante o mês de novembro, teremos ainda, no mês da consciência negra, o seguinte debate. No dia 7 de novembro, segunda-feira, às 9 horas, o debate sobre a situação dos quilombolas no Brasil. No dia 8 de novembro, terça-feira, às 9 horas, na Subcomissão de Trabalho, Emprego e Previdência, debateremos a advocacia pública como função essencial e justiça. No dia 8 de novembro, terça-feira, às 11 horas, vamos debater a participação dos negros, das mulheres e dos direitos humanos no orçamento e no plano plurianual. No dia 9 de novembro, quarta-feira, às 9 horas, debateremos a questão dos indígenas do país, em especial da Reserva Maró, no Pará. No mesmo dia 9 de novembro, quarta-feira, às 14h30, debateremos a greve dos funcionários do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, a pedido do senador Inácio Arruda. No dia 10 de novembro, quinta-feira, às 9 horas, faremos reunião deliberativa entre os projetos de pauta, o PL 112, que possibilita a cirurgia plástica reparadora gratuita às mulheres vítimas de violência. Dia 14 de novembro, segunda-feira, às 9 horas, estaremos no Rio Grande do Sul, realizando uma diligência pública que visa apontar caminhos sobre um conflito que está tendo lá em relação ao povo quilombola e à terra que ganharam na justiça. No dia 16 de novembro, participarei, então, em nome dessa comissão, de um ato e uma diligência lá no Quilombo Morro Alto. Dia 21 de novembro, segunda-feira, às 11 horas, no plenário do Senado Federal, vamos realizar uma sessão especial de homenagem aos 23 anos da Fundação Palmares, o Ano Internacional dos Afrodescendentes. Homenageamos também, vamos homenagear Zumbi e também o ex-senador Abdias do Nascimento, que faleceu com 97 anos. Deu sua vida por essa causa, ou seja, o combate aos preconceitos. Do dia 22 de novembro, terça-feira, às 9 horas, Subcomissão de Trabalho, Emprego, Previdência, vamos debater a desaposentação e, mais uma vez, o fim do fator previdenciário. Porque eu acredito, se aprovarmos o Instituto da Desaposentadoria e o Supremo assim decidir, que Deus ajude, que decida, eu quero ver quem vai querer manter ainda o fator previdenciário. Nós vamos pedir para todo mundo se aposentar, com o fator mesmo, continua trabalhando e ali na frente se aposenta com o salário integral. Ou seja, qual é o alvo de todo esse movimento? É acabar com o fator previdenciário, que é um assalto ao bolso do trabalhador. Para mim, o fator previdenciário é um caso de polícia. Eu, por mim, metia na cadeia quem defende o fator previdenciário, porque ele confisca a metade do salário do trabalhador no ato que ele vai se aposentar. Enquanto que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário não aplicam o fator, tem integralidade e paridade. E o trabalhador seletista, que é aquele que o teto é no máximo R$ 3.650, eles cortam pela metade, principalmente o salário da mulher. Então, quem está pagando as aposentadorias ditas milionárias que pode existir nesse país, pode saber que é o metalúrgico, é a construção civil, é o professor, é o comerciário, enfim, é o seletista. Eu não quero fator para ninguém, nem praga pública e nem praga privada. E até porque, se não caminharmos nesse sentido, mas hoje ou mais amanhã, eles vão estender o fator para todos, e todos vão perder a metade dos seus vencimentos. Destaco ainda que no dia 24 de novembro, quinta-feira, às 9 horas, faremos outra reunião para debater questões fundamentais. Aqui marcada na casa, dia 28 de novembro, segunda-feira, 9 horas, vamos chegar a um entendimento sobre o Estatuto do Motorista e a violência no trânsito. Só para dizer que já construímos um acordo entre o setor empresarial e os trabalhadores para regulamentar a profissão do trabalhador motorista. O acordo está firmado, vamos aprovar o projeto ainda esse ano e no Estatuto do Motorista vamos continuar debatendo o ano que vem. Dado essas rápidas informações, a partir desse momento nós vamos então para a nossa audiência pública ouvindo nossos convidados. Eu de imediato, pela ordem de chamada aqui, como foi feito, eu vou passar a palavra à presidente da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, Unidas, senhora Denise Rodrigues Eloy de Brito. 10 minutos + 5, se for necessário.
Bom dia a todos. Queria cumprimentar o senador Paulo Paim, agradecer o convite feito à nossa entidade para vir fazer uma discussão de um tema tão importante para a nossa sociedade. Identificar o nosso segmento, nós somos um segmento de autogestão, que são planos de saúde sem fins lucrativos, formado por caixas de assistências, fundações, administradoras de recursos humanos e associações de trabalhadores. Da sua grande maioria, já tem um processo de inclusão na continuidade dos seus planos no que se refere aos aposentados. A novidade do tal artigo, da norma trazida e do assunto discutido se refere aos ex-empregados, que a própria autogestão, desde a edição, e principalmente depois da edição da norma, do olhar da consulta pública, né, remetida pela Agência Nacional de Saúde, já vem fazendo o seu exercício e levando, inclusive, para a própria agência algumas preocupações do setor, no sentido de buscar adequar o cumprimento da lei da melhor forma e de uma forma que realmente viabilize a assistência aos aposentados, viabilize a assistência aos ex-empregados, sem, no entanto, trazer nenhum prejuízo para o equilíbrio econômico-financeiro dessas caixas de assistências, dessas associações, que já têm uma responsabilidade de fazer sua gestão própria e de, muitas vezes, até ter a manutenção, custear a sua própria, os seus próprios planos, sem, muitas vezes, com participação do empregador e outras vezes só com a participação dos associados das referidas associações. Houve uma publicação por parte da ANS, que certamente o seu presidente abordará aqui, numa consulta pública à sociedade, buscando as sugestões e a manifestação dos diversos segmentos, buscando, inclusive, ajustar a melhor forma de atender ao texto legal. A Unidas, como sempre faz, né, apresentou algumas considerações em relação ao texto normativo de regulamentação, a proposta do texto normativo que foi apresentada à sociedade. Nos apresentamos como entidade individualmente, as 140 operadoras de autogestão também se manifestaram na sua maioria, e a gente destacou algumas situações, alguns pontos da norma que gostaria que fosse revisitado pela agência.